Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado. Seja muito bem-vindo ao Morada no Campo, aqui na Rádio Morada do Sol FM. Eu sou o Divino Ronaldo, todo dia estamos juntos, de segunda a sexta-feira, falando das coisas boas do agronegócio. E eu conversando, né, com as pessoas. Gente, é o que eu sei fazer na vida, é conversar, é trazer para vocês essas experiências boas, né, trazer pessoas boas para cá. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu tenho uma grande admiração por ela, é o Francis Barros. É publicitário, empresário, conhecidíssimo pela sua atuação no marketing do agronegócio, lançou um livro recentemente, então agora eu posso falar, é escritor também, é organizador de eventos, realizador de eventos, e nós vamos falar sobre a força do marketing no agronegócio.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio, entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo.
Toda sexta-feira, o poeta Laô Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Laô Vieira.
Minha Infância na Roça. Ainda lembrando da liberdade que as pessoas tinham para falar, narrar fatos, usando a linguagem conforme for aprendida, sem a preocupação de saber se estava certo ou errado. Pensei nos ditados e nos regionalismos pitorescos que hoje quase não se usa mais. Meu pai e o meu avô Zé Gavião, por exemplo, eram daninhos para usar esse tipo de linguajar. Cair na esparrela significa cometer um atrevimento. Fazer uma boca de pito era tomar um gole de café. Atolar a égua era não conseguir comer toda a refeição do prato. Deu com os burros na água, é que sofreu uma frustração. Pitou do lado do fogo, falou coisa que não devia ter falado. Comeu o pão que o diabo amassou, é que sofreu muito na vida. E assim por diante, muitas coisas mais se ouviu. Meados de outubro, a roça de milho já estava adiantada e os pés de melancia também. Muitas flores para todo lado. Meu pai tinha rastelado todo o esterco do curral e o amontoou perto da cerca do piquete. E ali nasceram beldroegas, picão, cravo de defunto, malmiqueiro, 11 horas, etc, etc. É claro que ia aparecer um mundaréu de borboletas de várias cores. Gumercindo, um criado lá da fazenda, estava ali, perto do canteiro de flores, com seu filho, que tinha 3 anos, a mostrar os belos insetos voadores. Escutei quando ele tentava orientar a criança. Olha, filho, olha, papai vai te ensinar, ó, fala. Bye, Buleta.
Meu mestre, grande abraço para você. Até a próxima sexta-feira. Eu vou fazer um convite para você. Apesar de hoje ser sexta, um dia mais light, mais tranquilo, né? Eu tenho um portal de notícias que é o www.agroeprosa.tv. Faz uma visitinha lá. Tem muita notícia boa, tem muitas notícias inéditas, tudo do agronegócio. Se você gosta do agro, se você é um simpatizante do agronegócio, quer entender um pouco mais também, vá lá, leia as notícias e depois você me conta o que você achou, tá bom? Vou ficar te esperando. Eu vou fazer um intervalo comercial e já já eu volto.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Produtor rural ligado aqui no Morada no Campo. Você já pensou que os nematoides são como sócios ocultos da sua lavoura? Afinal, eles ficam com uma parcela importante da sua colheita em todas as safras. O percentual de perdas causadas por essa praga em culturas como soja e algodão pode ficar acima dos 10% por safra. Para te ajudar a combater esse problema, a Agro7 apresenta uma nova ferramenta biológica. BioStat é o novo bionematicida para o manejo integrado de pragas no controle de nematoides. Então acesse agro7.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa novidade da linha GRAP. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte um engenheiro agrônomo. GRAP Bis é Agro7.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Francis Barros, que é publicitário, empresário, muito, mas muito conhecido mesmo pela sua atuação no marketing do agronegócio. E o tema da nossa entrevista será a força do marketing no agronegócio. Meu amigo do Chapéu Grande, Francis Barros, tudo bem?
Ótimo, tia, meu amigo de Vilhonaldo. E assim, eu estava aqui, eu até travei, porque eu queria te saudar hoje, né? Porque eu tenho visto o quanto que você tem feito a diferença na comunicação do agro. A gente fala muito que o agro comunica para dentro da bolha, mas você é um daqueles que consegue furar a bolha. Fiquei extremamente feliz em participar lá em São Paulo e vendo você ser homenageado pela Associação Brasileira de Marketing Rural. Eu acho que você é uma das figuras que inspiram muito quem trabalha dentro da comunicação no agro. Eu tenho o maior orgulho de poder te chamar de amigo, que você é um cara que também me inspira bastante e eu estou muito feliz de estar aqui novamente contigo.
Você quer me fazer chorar, né? Cara, mas eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz de te ver lá em São Paulo. Foi realmente um baita de um evento, né? Um evento fantástico. Eu acho que não só em termos de organização, mas na essência. Porque o evento, ele, você que trabalha com evento, você sabe disso. O evento, ele tem alma, né? Ele tem essência, né? E aquele evento, ele teve muito disso. E quando eu olhei lá de cima, que eu vi aquele chapéu, eu falei, eu conheço aquele chapéu.
Tem que ter a marca, né? Não tem jeito.
Virou marca, não virou, Franz?
Virou marca. E assim, engraçado, que quando eu entrei na publicidade, eu sempre fui o cara que usei chapéu. Dos meus amigos, era o único que usava chapéu. Eu sempre gostei muito, né? Mas quando eu entrei na publicidade, eu era muito novo, eu senti que tinha que tirar o chapéu. Literalmente tirar o chapéu, e fiquei muitos anos sem usá-lo. E aí, quando veio essa história de marketing para o agro e tal, eu falei, cara, será que se eu usasse meu chapéu de volta, ia ser tão estranho? E voltei a usar, assim, alguns vídeos, e aí a coisa foi virando marca. Inclusive, até uma curiosidade. Quando eu descobri que virou marca, foi lá na BMRA, no lançamento daquele evento Marca Agro Brasil.
Certo.
Do projeto, né, da BMRA. Quando eu cheguei lá, uma moça me recepcionou e falou assim, você é o Francis? Eu falei, sou. Falou, não, é porque eu reconheci pelo chapéu. Aí eu falei, cara, esse negócio vai ajudar também, eu já gosto. E ainda virou a marca, aí de lá pra cá eu não tirei mais o chapéu. Inclusive, em homenagem a você, eu trouxe um chapéu diferente aqui. Oh. Eu tô sempre com chapéu preto, né? Hoje eu vou sair desse figurino diferente, vai ser um figurino exclusivo pro meu amigo de Binonal.
Você tem vários chapéus? Como é que funciona isso aí?
Tem alguns chapéus. Eu tenho, assim, chapéus que eu nem uso, que eu ganhei de presente. Eu tenho muito ciúme. Por exemplo, eu tenho um chapéu aqui que eu ganhei do Almir Câmara, que é um grande amigo, né? Locutor de rodeios. E é autografado pra ele, esse chapéu fica guardado ali.
Que legal.
Eu tenho meu primeiro chapéu que eu comprei com o meu dinheiro quando eu fazia minhas festinhas de fundo de quintal. Era adolescente ainda, tá guardado. Eu uso muito boné também, então de empresas que eu atendo, quase todas eu tenho bonés, e esse eu uso também muito no dia a dia. E aí tem esse aqui, eu comprei em homenagem ao meu avô, é um chapéu muito parecido que ele usava. E o chapéu preto, né, que esse é a marca mais que as pessoas conhecem.
Como é que você escolhe o chapéu? Você chegou, olhou, gostou e pronto ou não? Ou tem toda uma didática
você fala
ali? Quando você vai comprar um chapéu.
Eu gosto mais do chapéu de pelo, né, esse daqui. Não gosto muito por causa do formato do meu rosto e tudo. E o de pelo,
eu sei moldá-lo. Então, eu prendi um macete quando eu era mais novo. Então, você pega ali aquela chaleira para ferver água e ferve. Assim, você põe o chapéu, ele amolece e eu formo ele do jeito que eu gosto. Então, eu gosto mais desse tipo de chapéu aqui. Como eu sempre fui invocado com música calpe, rodeios, eu gosto de usar muito o chapéu tradicional do cowboy, né? Então, normalmente as pessoas me veem mais com esse chapéu de cowboy. E aí já é um estilo mesmo que eu gosto, porque eu organizei rodeios por muitos anos. Eu não sei se você sabe, mas eu fui dançarino quando era adolescente.
Que isso, é novidade pra mim.
Naquela época o Cool Country era muito famoso, tinha a banda Mississippi, banda Alabama. Eu cheguei a dançar nos palcos, né? Outra fase também, outra fase da vida. Então eu vivia, como a gente chama aqui, tralhado, né? Com a fivelona grande, com bota, o chapéu.
Cara, por que você não... Você tem uma veia artística grande, né? Você é compositor, gosta de cantar, tocar instrumento. Por que você não tomou esse caminho? O que aconteceu aí no meio do caminho que você não quis se tornar um artista? Você é um artista, mas não profissionalmente.
A maioria dos meus amigos são do meio artístico, né? Eu tenho grandes amigos que trabalham, vivem de música. Um amigo de infância, por exemplo, que hoje ele é um dos maiores compositores do Brasil, que é o Samuel Deoli. Ele é empresário, inclusive, do Guilherme Santiago. Então, a gente brincava quando era criança aqui em Jataí com violão. Eu tive uma dupla sertaneja. E você sabe que a gente era muito tecnológico. Nós fomos a única atração no mundo que soltou um CD lá do A e lá do B. Porque o vinil, você sabe que é lá do A e lá do B. CD lá do A e lá do B, só eu e o Alan, que era até meu sócio na primeira agência que eu montei, nós soltamos. Do lado A, o Alan cantava, e do lado B eu pedi desculpa, porque era muito ruim. Mas assim, eu sempre tive ligado com o meio artístico, até hoje, né? Realizei eventos por muito tempo, fui empresário de dupla, de cantor, mas eu entendi que, assim, eu sou melhor nos bastidores, apesar de gostar de compor, de ter aqui no meu escritório vários instrumentos, inclusive estou aprendendo a tocar viola agora, mas é um hobby mesmo, nada profissional.
Legal, meu amigo. E o marketing do agronegócio, quando foi que ele entrou de vez na sua vida?
Bom, eu sempre, desde moleque, ia muito para a fazenda, né, dos meus avós, que até hoje essa propriedade é nossa, é da minha mãe, fica em Itarumã. Então, sempre gostei muito. E aí, desde criança, eu queria ser veterinário. Inclusive, eu tinha até planos de ser veterinário de família. Eu queria visitar as fazendas. E aí, quando eu fui prestar vestibular, na Universidade Federal de Goiás. E até hoje, eu não sei porquê, essa resposta eu não tenho. Espero um dia ter. Eu prestei para agronomia. E aí, eu passei para agronomia, né, na unidade da UFG em Jataí. Só que as aulas iam começar só em abril, e nesse meio tempo eu fui para Uberlândia visitar uns tios e uns primos, e lá eu vi um panfleto na mesa do shopping de uma faculdade, e tinha lá publicidade e propaganda. E eu fui ler aquele negócio do curso e gostei muito. Falei, cara, eu vou prestar vestibular, as aulas começavam em fevereiro, eu fico 2 meses aqui, depois eu volto para Jataí, só para aproveitar. E no primeiro dia de aula, eu tive aula com um professor que chama Sérgio Labruna. E os 50 minutos de aulas dele me fizeram desistir da agronomia e fazer publicidade. E então eu fiz publicidade, fiz isso na cidade de Uberlândia. Logo no meu primeiro ano da faculdade, minha faculdade foi num shopping, eu conheci o Clube do Cowboy, que existe até hoje, é uma empresa de organização de eventos. E fiquei lá, ficava na porta mendigando trabalho para ajudá-los, né, porque eu sempre gostei muito de eventos. E eles me contrataram como estagiário. E aí eu sempre digo que essa foi minha segunda faculdade lá em Uberlândia. Fiz eventos por muitos anos. Então veio essa coisa já do meio sertanejo, que é o que eu trabalhava lá, e da publicidade. E o marketing para o agro foi meio que natural, porque quando eu me graduei, finalizei, eu tinha uma proposta de trabalho em Goiânia, numa grande agência, só que eu não sabia digitar. E aí o Mário Brooks, que foi quem me contratou, falou, vai para Jataí, passa um mês lá na escola de datilografia, e volta. E nesse um mês eu montei a minha primeira empresa, que foi a Voz Propaganda, junto com o Alan, e fiquei 11 anos com essa agência, né? E a gente acaba, por ser aqui de Jataí, Rio Verde, grande parte das empresas são do agro. Então foi meio que inevitável esse contato. Eu já gostava, Logo, eu comecei a atender o próprio Sindicato Rural e a Exposição Agropecuária, então eu fui gostando daquilo, aprendendo que eu tinha que adaptar as estratégias que eu sabia de marketing para esse universo do agro, que não era a mesma coisa. Eu atendia, por exemplo, uma loja de material de construção, as estratégias que eu usava para ele, se eu usasse para uma empresa de insumos agrícolas, não dava certo. Então eu comecei a entender isso, depois de ralar muito, depois de errar muito, que eu precisava adaptar e criar uma forma de estratégia de marketing diferente. E eu me demiti dessa agência em 2014, né? Foi aquele período que o marketing digital cresceu muito, e eu falei, eu preciso dar um tempo, eu preciso voltar a estudar. E fiquei 2 anos e meio fora do mercado, fazendo testes, fazendo eventos, viajando. Fui para Israel com um grupo de produtores, foi na época que eu estava secretário municipal em Jataí, a gente organizou uma missão para Israel para participar da Agritech. Então aí eu apaixonei ainda mais pelo agro, porque eu já gostava muito também de tecnologias. E aí em 2018 nós abrimos a agência que eu tenho hoje. Eu abri com 2 ex-colaboradores. Era uma agência que no primeiro ano ela atendia todo tipo de empresa e já no segundo ano a gente teve a ideia de ficar 100% agro. E de lá para cá, a gente hoje só atende empresas do agro, eu vivo o agro todos os dias. Tento ser aquele publicitário menos de escritório e mais de pisar no chão mesmo. Eu ainda acredito que isso faz muita diferença, então por isso que eu estou sempre em contato com clientes. Como eu te disse, a gente está fazendo a entrevista, depois eu já saio de viagem para Canarana e não para, né? Eu tenho tentado estar mais presente, porque eu amo o agro, eu nasci no meio do agro, eu respeito muito, eu sei o sofrimento que é. Como a minha família era de produtores de leite, o produtor de leite ainda sofre um pouco mais até hoje, né? Então eu acompanhei sempre esse sofrimento. Eu lembro, pra você ter uma ideia, que eu chamava meus primos para viajar e o único dia no ano que eles falavam, não, esse dia eu posso sair da fazenda, era no dia da Sexta-feira da Paixão, que era o dia que eles não tiravam leite. Os outros dias não tinha férias, não tinha feriado, né? E desde cedo eu aprendi que o agro, aquela frase que hoje é jargão, o agro não para, realmente, o agro não para, porque se parar, né, a produção não vem, o alimento não vem, e aí o resto do país para.
Francis, eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos em alguns minutinhos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Estou conversando hoje com Francis Barros, publicitário, empresário da área do marketing, e ele está falando comigo a respeito da força do marketing no agronegócio. Você ficou um expert em eventos. Você faz muito dia de campo, faz o Dinetec lá no Mato Grosso, faz grandes eventos. E você realizou, em 2023, o Agro Market Summit em Goiânia. 2024, o evento já tomou outra proporção. Nesse ano de 2025, como é que vai ser o Agro Market Summit?
Bom, esse projeto nasceu de uma dor nossa lá na agência, porque essa ideia de marketing para o agro não é nova, tanto é que a Associação Brasileira de Marketing Rural já existe há muitos anos, mas a busca de conhecimento focado nisso, você tem poucas fontes. Você tem aquele evento que inclusive nós nos encontramos lá em São Paulo, que era o único evento que você tinha focado nisso, e não tinha matéria, não tem livro, não, enfim. Agora está aparecendo muito, inclusive até vi que tem alguns MBAs, achei muito legal. Então, no ano passado a gente teve essa ideia de trazer um evento presencial, o centro do Brasil, do coração do Brasil, para que todas as pessoas de outros estados pudessem ter acesso também. A gente pensou bem pequeno, confesso. A nossa ideia era para fazer um evento aí até 50 pessoas o ano passado. E tomou uma proporção muito grande. Nós fizemos um evento o ano passado, já contamos com quase 300 participantes, incluindo umas pessoas que vieram do Paraguai. Foi quando a gente falou, poxa, não é uma dor só nossa. Vamos, agora a gente tem a responsabilidade de fazer algo maior. E aí nós procuramos um espaço em Goiânia que abrigasse melhor as pessoas. Achamos o Teatro SESI e foi feito esse ano no Teatro SESI. Mais de 600 pessoas participaram, foram quase 40 speakers, entre palestrantes e painelistas, e 5 países estiveram representados além do Brasil. Então, para a gente, assim, foi muito bacana. É algo que, assim, nos ajudou a conectar com outras pessoas. Para você ter uma ideia, vou até trazer uma novidade para você. Nós nos conectamos com uma agência de agromarketing da Espanha por causa do AgroMarketizante. Inclusive, nós estamos tendo reuniões direto aqui com alguns projetos que provavelmente vão surgir a partir agora de 2025. E a nossa responsabilidade, a verdade, é que cresceu, né, Divino? Para esse ano que vem, nós já estamos com a data já acertada, só está faltando assinar o contrato. Vai ser no mesmo local, porque o teatro lá ele consegue ampliar mais 50% do espaço, porque a gente tem a parte superior que nós não usamos esse ano. A gente vai fazer alguns ajustes, porque lá é um pouco mais afastado, então a ideia é ter um park food, levando os food truck para o pessoal se alimentar, não ter que sair do local do evento. E o mais legal de tudo é a quantidade de grandes profissionais que agora estão entrando em contato, oferecendo apoio para estar com a gente, ajudando a impactar o agromarketing, que no início é aquela coisa, nossa, temos que vender o projeto, as pessoas precisam acreditar. E agora a gente já está tendo procura de excelentes profissionais que querem doar parte do seu conhecimento para aquele público lá. Então vai ser muito bacana. A gente em janeiro agora já lança o evento, inclusive você mais uma vez está com... não vou nem falar que você está convidado, você está intimado, né? Você é um grande parceiro, você nos incentiva desde o primeiro. E eu acredito que o projeto ele vem para coroar esse novo movimento de pessoas que são de fora do agro, profissionais, seja ele de comunicação, como publicidade, jornalismo, relações públicas, profissionais de marketing, que eles entendam que o agro, dentro do agro, tem muita oportunidade. E, ao mesmo tempo, também fazer com que o agro entenda que quando ele profissionaliza a comunicação, quando ele investe em comunicação, ele vai fazer que não só a empresa dele ou a fazenda seja mais conhecida, mas mais valorizada. Ontem, por exemplo, eu estava fazendo um planejamento de um cliente nosso, que é o planejamento anual de comunicação, e ele usou uma palavra para definir o que ele espera para o ano que vem, que é patriotismo. Aí eu fui pesquisar. Quando você põe no Google a palavra agro, agricultura, pecuária, você tem um misto das coisas positivas que a gente sabe que o agro tem, mas tem muita coisa ruim, né? Então, eu fiquei pensando, cara, imagina se cada propriedade rural, cada fazenda, mesmo chácara, tivesse um Instagram e publicasse pelo menos uma vez por semana o que eles fazem aí na fazenda, o quanto isso ia dar um boom, quantas pessoas que são leigas no agro iam entender, poxa, o produtor rural, nós julgamos errado demais, o cara é um herói, a família trabalha lá dentro, a família gera sustento. Então, eu acredito que o AgroMarketizante vem para ajudar profissionais a se capacitar e a explorar as oportunidades do agro, mas também acontece para fazer com que o agro entenda a importância da comunicação para a sua própria valorização.
Você lançou um livro no Agro Market Summit, que é o Marketing de Chapéu. O que, que te levou a escrever esse livro? Eu imagino que o título seja em referência ao chapéu, que você está sempre usando. E o que, que você buscava no momento do lançamento desse livro?
Bom, inclusive o senhor está aqui, ó. Eu preciso deixar com você ele aqui.
Precisa
aqui
é um mesmo.
Presente de Natal. Vou levar em mãos esse aqui para você. Eu sempre quis escrever um livro. Nunca imaginei que fosse escrever sobre marketing no agro, né? Mas eu queria escrever um livro. E aí, de 2 anos para cá, eu vim pensando, cara, eu acho que eu preciso trazer uma forma de colocar o meu conhecimento mais à disposição das pessoas. O primeiro passo foi começar a gravar vídeos. Então, já tenho agora em fevereiro, completo um ano, todos os dias eu posto um vídeo. Pode acontecer de eu postar mais de um vídeo, mas não teve nenhum dia que eu não postei nenhum. Isso é uma forma de distribuir conhecimento, né? De fazer com que as pessoas, de alguma forma, eu possa tornar o dia delas melhor. E aí, com esses vídeos, eu comecei a ter muito tema. Eu falei, gente, isso dá um livro. E aí eu comecei a escrever. Só que eu tenho muita dificuldade de botar no papel as minhas ideias. Eu funciono muito falando, então, palestrando, dialogando, dando entrevista. Meu pensamento flui muito rápido. Descobri recentemente o TDAH, que eu acho que quase todo mundo está com isso, né? Mas aí eu entendi muita coisa, porque eu sou tão acelerado. E aí eu comecei a usar gravador. Comecei a gravar os capítulos. Então eu fiz um esboço e comecei a gravar capítulo. E aí, quando eu vi, eu tinha muito conteúdo. Eu transformei isso em texto e fiquei uns 6 meses com ele guardado. E desisti. Aí, uma coisa que eu acho que você não sabia, naquele evento que nós nos encontramos, eu levei um amigo para participar comigo lá, e conversando com ele, falei, cara, eu tô com um livro pronto, New World, eu não sei nem para onde eu vou começar. E naquele dia ele me deu um contato de uma pessoa que trabalha com edição de livros. Naquele dia mesmo, eu já mandei para ele o WhatsApp com o meu Word, ele já devolveu, e em um mês eu tava com o livro na mão. Foi muito rápido, assim. Tanto é que deu para lançar dentro do Agromart Summit, porque eles foram muito ágeis. Eles conferiram, corrigiram o livro, diagramaram, criamos capa, eu fui fazer foto, e nem foto eu tinha para colocar na capa do livro, e aí tudo saiu. Então, assim, eu tô tendo uma receptividade muito grande. Essa primeira edição, nós já batemos 70% de vendas, então me surpreendeu muito também a quantidade de pessoas que estão buscando. Para você ter uma ideia, a minha esposa que está tomando conta dessa parte do livro. Ela teve que aprender como mandar livro para fora, porque a gente já vendeu para a Argentina, para o Paraguai e agora recentemente para Angola. Então, assim, a gente está impressionado de onde está chegando. E eu nem lancei o digital ainda, porque a gente está configurando na Amazon ainda o livro para o Kindle, né? Que aí vai ficar mais fácil para o pessoal. Mas até hoje a gente só tem ele físico e está indo super bem, graças a Deus. E muitas pessoas me marcando nas redes sociais que estão lendo, estão gostando. E a ideia foi trazer um pouco do guia do que eu faço no dia a dia, né? Eu trouxe ali um pouco, eu começo o livro para quem é do marketing falando um pouco sobre o que é o agro na perspectiva da comunicação, e depois eu trago uma perspectiva do que é o marketing para quem é do agro, e pro final eu coloco isso em conjunto, como fazer as estratégias, desde começar uma análise até um plano final para o cara poder colocar a empresa em ação. Então, a ideia era fazer um guia mesmo, passo a passo, e que se transformou de fato. Então, se a pessoa ler o livro inteiro, ela colocar as atividades que todo final de capítulo tem, eu coloquei uma tarefinha. Se ela fizer essa tarefinha, ela vai conseguir fazer o planejamento da empresa dela, e com certeza, para ter melhores resultados.
Muito legal. Vamos fazer mais um intervalo comercial? Nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais, aproveitar a natureza? Ou quer ter um rancho às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa, lancha ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para ranchos parcelados em até 130 vezes e sem entrada. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O marketing é de extrema relevância para o agronegócio e ele tem uma força muito grande. E quem entende demais da conta de marketing é o meu convidado de hoje, Francis Barros. Agora, em 2025, você vai realizar um outro evento, mas em Brasília, que é o Farm Business Brasil 2025. O que, que é esse evento? Qual o objetivo? Qual é o público-alvo dele?
É show demais você falar sobre isso. Eu tive a grata satisfação de ser convidado pelos sócios da Meta Consultoria, que são de Mato Grosso. Eles que são os organizadores do Dinetec, que é uma feira do ar que acontece em Camarana e agora também em Doniseu, no Pará. E 2025 vai ter uma edição em Matupá. Todas essas edições, nós somos a agência que ajuda na organização. E aí eles fizeram uma pesquisa dentro do próprio Dinetec e descobriram que tinha muitos empresários que estão indo para a feira para tentar encontrar oportunidades dentro do agro. E surgiu, então, a ideia de criar uma empresa que vai ajudar empresários, empreendedores, enfim, qualquer pessoa que tem interesse em fazer um investimento, que ele possa olhar o agro como uma boa forma de se investir. Igual tem investimento em bolsa de valores, investimentos em imóveis, a nossa ideia com o Farm Business é apresentar o agro brasileiro para empreendedores no Brasil e até fora do Brasil. Um dos meus sócios esteve em Portugal e agora recentemente na China, onde ele já está trazendo novidades para esse evento nosso, para que a gente consiga conectar o Brasil com países que entendem que o agronegócio aqui realmente tem oportunidade. E nós vamos ter, durante um dia, vários palestrantes do Brasil e de fora do Brasil que vão falar sobre oportunidades no agro, seja ela investimento lá dentro da porteira, né, que é de fato uma lavoura ou a pecuária, como também até tecnologias emergentes como as startups, que também nós vamos falar muito nesse evento.
Amigo, já estamos chegando ao finalzinho do ano, né? O Natal passou, agora nós temos a virada aí. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem a todos os nossos ouvintes, os espectadores, e em especial as pessoas que, assim como você, amam muito o agro.
Bom, eu sempre gosto de acreditar que quando chega o novo ano, é um caderno em branco que a gente pode escrever uma nova história. Eu tenho tentado levar isso na minha vida. A primeira coisa que eu tenho como grande objetivo é ter paz. E cada um tem o seu modelo de paz. O meu é estar próximo à família, próximo aos amigos, fazendo com que o meu trabalho seja muito mais do que ganhar a renda, é proporcionar ao mundo algo melhor. Então eu espero que cada uma das pessoas que estão nos assistindo agora, ao vivo, ou que estão nos assistindo depois que ficou gravado, e possa fazer uma reflexão sobre a sua verdadeira contribuição para a construção de um mundo melhor. Um mundo onde a gente tem hoje a oportunidade de desfrutar de muita tecnologia que nos fazem ganhar tempo, mas se você não ficar a tempo, vai fazer também nos afastarmos das pessoas. E o mais importante de tudo é a conexão entre pessoas. Então, eu sou um apaixonado pelo agro, eu espero que 2025 possa ser um ano que eu vou ficar mais no campo, aproveitando ainda mais, fazendo a minha pescadinha, andando a cavalo, mas claro, contribuindo para esse setor crescer de forma sustentável, para poder fazer com que o Brasil continue um país em desenvolvimento, né, e que nós possamos impactar positivamente as pessoas daqui e do mundo. Então, te agradeço muito, Divino, por toda a ajuda e carinho que você tem, não só por mim, pela minha família, né, desejo a você também um grande ano, com saúde, sabedoria para você e sua família, para todos os seus seguidores e ouvintes também, que nós possamos ter um ano de muita paz, de saúde e prosperidade.
Meu amigo, eu te admiro pela sua simplicidade, eu te admiro pela sua capacidade, te admiro pelo ser humano que você é. Muito obrigado. Ver o seu crescimento ao longo desse ano foi, para mim, foi uma satisfação enorme, viu? Estar no seu evento e ver aquela animação, aquela agitação, aquela alegria, ver tanta gente boa no palco e olhar e falar assim, é gente nossa que está fazendo isso aqui, cara, não tem preço. Obrigado por tudo que você proporcionou ao agronegócio, obrigado por tudo que você proporcionou a mim ao longo desse ano e, de coração, te desejo um ano maravilhoso em 2025. Um grande abraço, fica com Deus.
Amém, fica com Deus também, obrigado por tudo.
Gente, olha, que prosa sensacional, viu? É tão bom a gente... Eu tenho falado isso aqui, a gente terminar o ano conversando com pessoas que realmente são seres humanos incríveis, pessoas que são boas na sua essência. E o Francis é uma dessas pessoas que é boa por essência. E nós falamos a respeito, era para falar só de marketing do agronegócio, acabou que a prosa extrapolou e a gente foi muito além disso. O Francis é publicitário, é empresário, agora é escritor também, né? E tem feito um trabalho sensacional em prol do agronegócio. Final do Morada no Campo, e eu espero que você tenha gostado. Como não gostar de uma prosa boa como essa, né, gente? E que você tenha um final de semana muito abençoado, que Deus possa te proteger e te guardar nesse final de semana agora. Aproveite bastante. É o último final de semana desse ano, né, de 2024, que você possa terminar esse ano com muita paz, com muita alegria e que você seja extremamente feliz no ano de 2025, tá bom? Abraço para você, juízo nessa sua cabecinha. Grande abraço, tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do coração.